debateram questões globais na Assembleia Geral das Nações Unidas. José Maria Neves, de Cabo Verde, pediu a reforma da organização e o Omar Sissoko, Imbalou da Guiné-Bissau e Paul Kagame, de Luanda, serviram mais ação global para travar o extremismo violento. E a diplomacia americana usou o palco para levantar questões como a invasão russa da Ucrânia e mudanças climáticas. Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Estimado ouvinte internauta da Voz da América, este é o África Agora desta semana, a partir de Washington, D.C. Eu sou Amancio Miguel. Hoje, em destaque, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorreu em Nova Iorque, onde temos o nosso enviado especial, Álvaro Lugero Andrade. Na semana da Assembleia Geral das Nações Unidas, líderes mundiais, especialistas, ativistas e jornalistas juntam-se em Nova Iorque. O Álvaro Lugero Andrade, nosso enviado especial, é um deles. Álvaro, bem-vindo à antena. Para começar, Álvaro, em linhas gerais, o que é que dominou as sessões da Assembleia Geral deste ano?
Amancio Miguel, como era de esperar a guerra na Ucrânia, a grande maioria dos presidentes que intervieram até agora já hoje, terminaram as intervenções dos presidentes da República, destacaram a necessidade de um diálogo, a necessidade da paz e, principalmente, o facto de ser um membro do Conselho de Segurança atacar um vizinho. E, por isso, também, devido ao seu direito de veto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas não puderam intervir. Daí, um primeiro ponto, com vários apelos ao diálogo e muitas críticas ao presidente russo, de notar que poucos presidentes fizeram a defesa da Rússia. O segundo aspecto, muito destacado principalmente pelos líderes africanos, foi a questão da necessidade urgente da reforma das Nações Unidas. O Conselho de Segurança foi praticamente... todos defenderam que é hora de mudar o Conselho de Segurança. O próprio presidente Joe Biden defendeu a mudança urgente do Conselho de Segurança para alargar a participação de países da América Latina, da África e também da Ásia. O presidente do Quênia, William Ruto, disse que basta a África estar de fora do Conselho de Segurança. Também o presidente de Cabo Verde fez o mesmo apelo e, assim como outros, pediram uma reforma e um novo pacto com base na solidariedade e numa certa igualdade entre os países. E também, houve o tema que também foi muito abordado aqui, foi a questão da insegurança alimentar, com vários países anunciarem ajuda, nomeadamente da Europa e também o próprio Estados Unidos, que anunciou um novo pacote para países africanos. Os países africanos têm dito que é hora, eventualmente, de também não só desistir do novo pacto, mas também, como têm defendido alguns presidentes da própria África, criar mecanismos para ser ela própria a produzir os alimentos que necessita e, bem como, trabalhar mais no campo da indústria farmacêutica.
Álvaro, esta questão de maior representatividade nos órgãos de decisão das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, nomeadamente, é sempre levantada pelos países do chamado Sul Global. Desta feita, pelo que transfira aí nos corredores, aqueles que decidem nas Nações Unidas voltaram a ouvir alguma ação?
Novos pedidos. Inclusive o presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, disse que vários temas entre eles, o da reforma do Conselho de Segurança, continuam a ser adiados agora, este ano, devido à guerra na Ucrânia, devido à crise do terrorismo internacional, devido a tantos conflitos em todo o mundo. O presidente Biden é a voz mais forte dentro do Conselho de Segurança, que fez um forte apelo à mudança. Não houve grandes discursos no sentido de reforma, o alargamento do Conselho de Segurança por agora. Também não transpirou muito nos corredores das Nações Unidas, porque fala-se muito na reforma, mas não se sabe como fazer a reforma. Um antigo diplomata cabo-verdiano, trabalhou muitos anos nas Nações Unidas, disse que o medo de alguns, de alguns países perderem o poder, perderem o controle do Conselho de Segurança, leva, por exemplo, a que esse sistema, a que esse assunto esteja adiado. Por exemplo, apontam o caso da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que, como todos os países podem participar, há países conhecidos como violadores dos direitos humanos que estão lá presentes, e por causa disso a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas não passa de um órgão, se quisermos, consultivo, de apresentar um relatório, de fazer documentos, fazer comunicados finais com apelos. Mais nada, alguns relatórios, enviando alguns especialistas a apresentarem relatórios. Pouco mais do que isso. Esse é um medo que o próprio no Conselho de Segurança existe, que a balança possa pender mais para o lado, que não o lado do norte, mais para o lado do sul, como disseste, e, portanto, além da retórica que existe, há também um jogo de forças aí entre os diversos players aí da política mundial.
Obrigado, Álvaro Ligeiro Andrade, que falou-nos a partir de Nova Iorque, onde cobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele é o nosso enviado especial da Voz da América, serviço em português. A Voz da América está também disponível em Nova Iorque com outras reportagens, aliás, em www.voaportugues. Pode acompanhar a seguir. Obrigado, Álvaro. Continuação de um bom dia.
Já.
E continuando, a guerra na Ucrânia destapou as fragilidades das Nações Unidas, que não têm sabido evitar e acabar com conflitos. Em entrevista exclusiva à Voz da América, José Maria Neves, o estadista de Cabo Verde, considera que as Nações Unidas vão continuar a ter o seu lugar no mundo, mas precisam de uma reforma total.
Bom, nós temos claramente que continuar a ter uma instância onde todos são iguais, onde todos possam falar e onde haja possibilidade da negociação, do diálogo, da busca de caminhos para a paz e para o desenvolvimento. As Nações Unidas terão com certeza um papel importante a desempenhar no futuro, mas é claro que precisará de uma profunda reforma. Veja que um dos membros que está em guerra neste momento, a Rússia, é membro do Conselho Permanente e tem poder de veto. Enquanto que outros espaços geopolíticos, como a África, a América Latina, ou mesmo a Ásia, estão subrepresentadas claramente no Conselho de Segurança e, portanto, o que pode surgir desta gestação da nova ordem mundial é uma nova Nações Unidas.
José Maria Neves, em entrevista exclusiva à Voz da América, ele é o presidente de Cabo Verde, pode seguir esta entrevista na Voz da América. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, pediu na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, investimentos consistentes da comunidade internacional para combater de forma adequada a instabilidade e o conflito em curso no leste da República Democrática do Congo e em Cabo Delgado, norte de Moçambique.
In the Eastern Democratic Republic of Congo,
no leste da República Democrática do Congo, retrocessos recentes serviram para realçar que a situação de segurança não é fundamentalmente diferente do que era há 20 anos, quando a maior e mais cara missão de paz das Nações Unidas foi colocada. Isso expôs os países vizinhos, particularmente o Ruanda. Há uma necessidade urgente de se ter vontade política para encontrar e abordar as causas profundas da instabilidade no leste da República Democrática do Congo. Atirar culpas não resolve os problemas.
O Ruanda, em 2021, foi o primeiro país a enviar tropas para ajudar Moçambique a combater uma insurgência ligada ao Estado Islâmico. Desde essa altura, o país é elogiado por ter ajudado a recuperar zonas ocupadas por terroristas, como Mocimbo da Praia. Mas analistas vaticinam que o conflito, que já deslocou cerca de 1 milhão de pessoas e matou outras 4 mil, precisa de uma abordagem holística.
In the area of peacebuilding and counter-terrorism,
na área da construção de paz e combate ao terrorismo, as iniciativas regionais podem complementar o importante trabalho das Nações Unidas. Iniciativas regionais e bilaterais provaram fazer uma grande diferença, seja na República Centro-Africana ou no engajamento bem-sucedido para conter o extremismo violento no norte de Moçambique, conduzido pelo Ruanda e pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Se esse processo tivesse sido aplicado adequadamente na República Democrática do Congo, tal como proposto, faria diferença. No entanto, para serem sustentáveis, tais esforços requerem apoio financeiro consistente da comunidade internacional.
consistent financial support from the international community.
A missão ruandesa em Cabo Delgado foi prolongada algumas vezes e Paul Kagame afirmou que a mesma não ficaria para sempre em Moçambique.
Estamos no África Agora, da Voz da América. No seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, Omar Sissoko Embalo, presidente da Guiné-Bissau e da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, que é a CDAO, além de solicitar mais contribuições para o Fundo Global de Luta contra a Malária, retomou a questão do extremismo, em particular na região do Sahel.
De grande parte do nosso continente em geral, e a África Ocidental em particular, está ameaçada pela insegurança causada pelo terrorismo, o extremismo violento e a criminalidade transnacional, com agravante das violações dos princípios do Estado de Direito, da democracia. A CDAO criou um quadro político, jurídico e mecanismos estruturais para a prevenção e resolução de crises políticas, institucionais, mas, contudo, os desafios permanecem inúmeros e difíceis de resolver. Pensamos da ajuda internacional para travar o avanço do terrorismo na África Ocidental e em toda a zona do Sahel. Trata-se de uma ameaça à paz, à segurança internacionais, que para ser eficazmente combatida, deve necessariamente envolver toda a comunidade internacional e a ONU em particular. Senhor Presidente, fui recentemente escolhido para presidir a Aliança dos Líderes Africanos contra a Malária, ALMA. E de acordo com os dados da OMS, 96% dos casos globais de malária e 98% das mortes por malária ocorrem em África. O nosso continente não tingiu de reduzir a incidência e a mortalidade da malária em 40% até 2020. Uma etapa fundamental na eliminação da malária no continente africano até 2030. E por isso, mais do que nunca, precisamos de tomar medidas adequadas para proteger a todos. Em todos os lugares das doenças infecciosas, gostaria de aproveitar esta oportunidade para convidar todos os países, governos, doadores e parceiros de desenvolvimento a contribuírem para reabastecimento do Fundo Global. Juntos e de maneira solidária, podemos acabar com a malária de uma vez por todas e salvar milhões de vidas humanas.
Omar Sissoko Embalo, presidente da Guiné-Bissau, durante a presença em Nova Iorque, reuniu também com a embaixadora americana junto da Organização das Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, e a questão da estabilidade na África Ocidental foi levantada, com os Estados Unidos a reiterarem a preocupação com a situação no Burkina Faso, Guiné-Conakry e Mali, países governados por militares que assumiram o poder após golpes de Estado. No seu discurso, o presidente Joe Biden, presidente americano, condenou o líder russo Vladimir Putin por ter escalado dramaticamente a sua guerra de 7 meses na Ucrânia ao chamar os reservistas militares do seu país. Além de questões climáticas, Joe Biden garantiu que o seu governo está a negociar o perdão das dívidas dos países em desenvolvimento e reiterou o seu engajamento com países africanos, nomeadamente ao referir-se a projetos de infraestruturas em andamento, como por exemplo um em Angola. Mas a Assembleia Geral das Nações Unidas teve outras perspectivas. O meu colega João Santa Rita tem mais detalhes.
Todos os anos assistimos ao ritual da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. É um ritual porque nós sabemos que os chefes de Estado e de Governo vão ali para fazer um discurso de poucos minutos e depois vão-se embora. Mas há mais do que isso, claro está. O pormenor curioso da Assembleia Geral das Nações Unidas é que o importante não é o que se passa dentro da sala da Assembleia Geral, mas sim o que se passa à margem disso. E para os Estados Unidos, como potência mundial e anfitrião da organização, é um evento de grande importância. Todos os dias há reuniões ao mais alto nível, paralelas à Assembleia Geral, entre os Estados Unidos, outras organizações e países. Por exemplo, vou-vos dar vários exemplos só ontem. Os Estados Unidos reuniram-se com representantes da Holanda, Alemanha, com anfitriões para discutir um plano de prevenção de catástrofes no valor de 113 milhões de dólares. Houve também uma reunião ao mais alto nível da Parceria Internacional para a Informação e Democracia. Ministros dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, reuniram-se com os chamados parceiros do Pacífico Sul. Ministros do G7, Canadá, França, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Itália, Grã-Bretanha e Ucrânia, também se reuniram para discutir a Ucrânia. Blinken reuniu-se, Anthony Blinken, o secretário de Estado, reuniu-se com representantes do Japão e Coreia do Sul para discutir, portanto, o problema da Coreia do Norte. Blinken reuniu-se também com os ministros dos negócios estrangeiros da China. Portanto, isto tudo só para vos dar uma impressão do que são a importância destes encontros paralelos à Assembleia Geral das Nações Unidas. E para os Estados Unidos, já que dizer, a Assembleia Geral das Nações Unidas tem um outro grande impacto, o impacto financeiro e monetário. São mais de 150 chefes de Estado e de Governo que chegaram a Nova Iorque. Trazem delegações enormes. É um bom negócio para os hotéis. Mas durante todo o ano, as Nações Unidas são uma fonte de rendimento para a cidade de Nova Iorque. Depois de despesas, a cidade de Nova Iorque usufrui lucros aproximadamente de 60 milhões de dólares graças à presença das Nações Unidas, que têm mais de 15 mil empregados que sustentam cerca de 7 mil empregos nas Nações Unidas.
A questão da dinâmica de Nova Iorque nesta semana da Assembleia Geral das Nações Unidas será também tema de conversa dentro de instantes com o Álvaro Luzer Andrade, que está ali em Nova Iorque a acompanhar para a Voz da América em português esta Assembleia Geral. Nesta edição também falamos do facto dos países africanos exigirem maior representatividade nos órgãos de decisão das Nações Unidas, como por exemplo o Conselho de Segurança. Nas Nações Unidas discute-se sempre a capacidade de liderança dos países africanos e nesta sessão, aliás, na entrevista que tivemos com Zé Maria Neves, o presidente de Cabo Verde, faz questão de dizer que a África tem que também deixar de estar no muro das limitações. Ele pede aos seus colegas do continente africano mais liderança e que também evitem situações que possam fazer recuar o continente.
A África tem muita reflexão, tem muitas decisões tomadas a nível da União Africana. Há um documento que é estratégico, que é fundamental, 2063, que é um documento disruptivo. A questão que se coloca é a implementação. A nível do discurso, no plano das ideias, há um grande avanço. Há uma reflexão sobre a África. O que falta neste momento é a capacidade de implementação e a busca de soluções inovadoras, centradas no continente africano. Não é? E, portanto, temos que, por um lado, reforçar as instâncias africanas de integração, o caso da União Africana, e criar um verdadeiro sistema de governança multinível entre a União Africana, as organizações subregionais e os Estados. Uma certa divisão de trabalho entre esses diferentes níveis, o que leva a profundas reformas do Estado, a separação de poderes, a limitação do exercício do poder, à expansão das liberdades individuais e a maiores investimentos sociais, designadamente na educação, na saúde, na transição energética, na transição digital, na produção de alimentos. Portanto, a África tem tudo neste momento, tem todos os ingredientes, se devidamente agregados, conseguiremos dar um salto enorme nos próximos tempos. É preciso haver consciência, é preciso haver lideranças fortes, visionárias, estrategas, capazes de catalisar esse novo momento para o continente africano.
José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, que foi entrevistado por Álvaro Lugier Andrade, o Álvaro que volta à antena. Álvaro, há um discurso aqui de José Maria Neves de muito otimismo, mas também a pedir aos seus colegas estadistas para serem sérios nesta questão de governação.
E, na verdade, inclusive depois da conversa, falando um pouco mais com ele sobre esse aspecto, ele dizia isso, que em África há muita liderança boa, inclusive na entrevista que iremos passar na íntegra, aí nas plataformas digitais, e ele fala mesmo sobre que cada dia há muitas lideranças, não só na política, na economia, na banca, no fator desportivo, no fator cultural, no fator desportivismo. Há muitos líderes, ativistas e boas pessoas que têm boas ideias, por entanto não estão encontrando o seu espaço e que ou a África, até chega um momento em que ele diz que a África necessita de uma segunda libertação. Depois da libertação dos anos 60, dos anos 70, a África necessita de uma segunda libertação para que esteja a África a pensar. Este é um assunto que está a ser discutido. A intervenção do presidente do Quênia, William Ruto, eleito lá no mês passado, foi muito dura. Disse que a África tem que ficar de lado, que a África, a África não vai aceitar continuar a ficar de lado. Mas também há muitos, falei com alguns ativistas e pessoas que estão aqui, como disse o João, há muitas reuniões paralelas que acontecem por aqui e no campo da saúde, também no campo da economia, pessoas que dizem que o problema também encontra-se essencialmente quando as pessoas chegam à política numa indecisão, não decidem porque há vários interesses que quase que impedem de decidir. E este é um grande problema. Mas este é um problema que continua a ser reincidente, mas também ontem o presidente do Ruanda, Paul Kagame, tocou neste assunto. E há outro presidente que me escapa à memória neste momento, que também tem defendido a necessidade de ter uns africanos a decidir o seu destino. Inclusive, o diretor interino do Centro de Controlo de Proteção de Doenças da União Africana, ele dizia que a África deve escolher aqueles parceiros que querem trabalhar com a África com as decisões que os africanos estão a tomar. Mas o grande problema que se coloca, e aí a crítica que se faz às lideranças, é para quando medidas que, de facto, deem resposta aos problemas africanos.
Álvaro Lugier Andrade, esta Assembleia Geral que vai terminar já amanhã aí em Nova Iorque é a primeira nos últimos 2 anos que acontece no formato próximo do tradicional. Mas mesmo assim, nota-se, por exemplo, a ausência de alguns chefes de Estado influentes, por exemplo, da lusofonia, o presidente de Moçambique não se fez presente, vai discursar amanhã o primeiro-ministro Adriano Maleano, mas sabe-se que aos sábados estes discursos são quase as moscas. O mesmo aconteceu com Angola, que o reeleito João Lourenço não se fez presente, e o da África do Sul, que por razões de energia no seu país, teve que interromper uma viagem, já estava aqui em Washington, mas teve que regressar ao seu país. Além desta questão de agendas, haverá um certo ceticismo em relação a essa plataforma que é a UNGA, por exemplo?
Eu agradeci. Quando o João dizia na questão dos discursos, é um ponto fundamental. É verdade que os líderes gostam e necessitam de aparecer para deixar as suas impressões, mas depende muito também da agenda colateral que conseguem. Se não têm grandes agendas, por exemplo, o presidente da Guiné-Bissau está com uma agenda fortíssima. Ontem fiquei à espera até de uma entrevista com ele por cerca de 4 horas, porque estava à frente de uma reunião importante da CDAO, que impôs sanções. Já há alguns líderes, não posso dar exatamente aqui neste momento a informação correta, que não a tenho aqui, mas impôs sanções a alguns militares na Guiné-Conakry, não tem informação sobre Burkina Faso e sobre Mali, e ele reuniu-se também com o presidente da Libéria, George Weah. Ele encontrou-se informalmente no jantar com o presidente Biden, mas chamou o presidente Biden à parte e falaram um pouco, e ele tem tido uma agenda bastante forte. Quando eles têm a agenda, eles aparecem, eles vêm, mas quando não têm a agenda forte, eles preferem, às vezes, resolver problemas internos. Na verdade, também o presidente São Tomé e Príncipe não está aqui, porque tem eleições no domingo. Eu acredito que seja um balanço entre uma coisa e outra. Também, falando com um diplomata, inclusive um diplomata guineense, dizia que muitas vezes as agendas não são possíveis, e quando são eventos grandes, como reuniões com 50 chefes de Estado, às vezes prioriza-se outras agendas porque sabem que não conseguirão os seus objetivos e eventualmente é melhor tentar um contacto bilateral, por exemplo, através das embaixadas dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, nesses países de onde os presidentes não vêm. Outra coisa interessante também da Assembleia Geral são os protestos que acontecem fora. Há alguns protestos que são visíveis. O protesto, por exemplo, dos iranianos foi um protesto grande, muito forte, teve a presença de personalidades americanas bem conhecidas. Também houve um protesto muito forte, uma ação muito forte de liberianos que vieram apoiar o presidente George Weah, porque disseram que a oposição está a mentir contra ele, que tem feito uma boa presidência. Portanto, são posições de um lado e outro. Também havia um grupo bem menor contra o presidente da Nigéria. Esses protestos, às vezes, não são ouvidos pelos líderes, mas são levados. Em alguns lugares, o que está a acontecer fora, são levados, porque gente dá para ver, muitas pessoas saem ou passam a entrada do prédio das Nações Unidas e param para ver os protestos, para ver quem está a protestar, e dá para ver que há pessoas que se acercam e perguntam e querem saber, e depois regressam e com certeza levam as informações.
Outro aspecto que é de assinalar nesta Assembleia Geral das Nações Unidas, Álvaro, é que, tal como pedia o presidente da Guiné-Bissau, o Márcio Sokó Embalou, mais investimento para a malária, e já esta semana a Comissão Europeia anunciou pelo menos 750 milhões de dólares para o Fundo Global de Luta contra a Malária e HIV, isto depois de um período em que o mundo estava preocupado com a questão da Covid-19 e o próprio presidente Biden voltou também a mencionar o aspecto de apoio à saúde.
E mesmo, inclusive, também como eu dizia, não completei essa informação no início, o presidente da Nigéria, Muhammad Buhari, afirmou que esse conflito tem deixado de lado várias ações que deviam ser deliberadas e atendidas pela Assembleia Geral, como, por exemplo, o desarmamento nuclear, o direito dos refugiados rohingyas de retornar às suas casas em Myanmar, as aspirações legítimas dos palestinianos por um Estado e a questão da saúde. O presidente Omar Sissoko Embalou fez fincapé na questão da malária. Também o presidente Paul Kagame chamou a atenção para os investimentos na saúde. E o diretor interino do CDC, numa entrevista que deu à Voz da América, dizia que a pandemia mostrou que se não se investir, por exemplo, na saúde, todos os setores vão ser afetados, tanto a economia como a parte social, como a parte desportiva, inclusive a parte política, por deixam de realizar atividades, vão ser a ser afetados quando houver crises como da pandemia. E o presidente de Cabo Verde dizia que não há dúvida de que haverá novas pandemias, não daqui a 100 anos, como aconteceu com a da Covid. E também o próprio diretor interino do CDC disse que um dos cinco pilares da nova ordem pública da saúde africana é criar mecanismos de resposta rápida para crises, porque haverá mais crises de saúde. Portanto, há um apelo cada vez maior ao investimento. Um aspecto interessante destacado, já a parte da entrevista com o presidente de Cabo Verde e também com o diretor interino do CDC, é como financiar. E o Dr. Omar, diretor interino do CDC, o Centro de Defesa e Controlo de Doenças da OUA, da União Africana, aliás, dizia que há muito dinheiro em África que pode ser desviado para a saúde, há muito dinheiro de privados africanos que podem ser desviados, que pode ser desviado para a saúde, tanto os africanos no continente como africanos na diáspora, daí que é possível, porque desde que haver uma liderança forte, é possível, ele disse, dentro de 2 anos, começar a haver algum investimento mais dirigido à saúde, possa criar pilares mesmo para que alguns problemas sejam ultrapassados nos próximos anos. É bom lembrar que chegou uma boa notícia há cerca de 2 semanas quanto à vacina contra a malária, tem um custo bastante, bastante baixo, e caso o Fundo Global for outra vez reabastecido, como tem defendido os líderes mundiais, é possível...
Obrigado, Álvaro. Vamos mesmo ter que terminar. Este é o Washington, aliás, este é o África Agora, o programa da Voz da América, toda a sexta-feira. Estivemos aqui a falar da participação do continente africano na Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorreu ali em Nova Iorque. Nós voltamos para a semana. Até lá.
A partir de Washington, D.C., esta é a voz da América na sua emissão em